Boa noite e sejam bem-vindos à segunda parte do programa Observatório. Tenho agora comigo em estúdio João Emanuel Diogo, responsável pelo colóquio Falemos da Morte, e a professora convidada Irma Brito, que estará encarregue da sessão Adiar o Tempo de Morrer. Antes de mais, sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio e obrigada por terem aceito o nosso convite. Para iniciar então a nossa conversa sobre esta temática, gostava de perguntar: o que é que motivou a organização do colóquio Falemos da Morte?
Olá, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Aquilo que nós pensámos quando começámos a organizar este colóquio foi fazer um bocadinho o contraste com uma época até bastante festiva e bastante aliada de certas realidades, sobretudo num país que está cada vez a envelhecer mais, um país com uma população envelhecida muito grande e que se debate pouco estas questões da morte. Por outro lado, a verdade é que cada geração tem que refazer esse pensamento sobre a mortalidade, sobre o que é enfrentar a morte, e porque surgem sempre novas tecnologias, novos contextos, novas realidades e portanto, é uma maneira de nós potenciarmos esse debate sobre esta realidade que, mesmo que não queiramos, todos vamos viver. Todos somos mortais, por muito que não queiramos ser.
Então, e porquê consideram ser importante falar da morte, do morrer, numa sociedade onde cada vez mais se evita falar desse tema?
Eu penso que esta sociedade em que nós vivemos não se evita propriamente falar da morte. O que nós estamos a viver neste momento é uma forma diferente de enfrentarmos essa questão da finitude e da mortalidade. Precisamente porque antes, no século XIX e anteriormente, a morte era vivida em casa por uma razão muito simples. Não havia outra forma de morrer, não havia outro sítio para se morrer. Portanto, vivia-se de uma maneira familiar, de uma maneira até comunitária. Muitas vezes as mortes eram vividas também pelas aldeias, pelas vilas, até pelas cidades, e a partir do século XIX, sobretudo a partir da Revolução Industrial, mas com grande enfoque no século XIX e século XX, começaram a aparecer não novas formas de morrer, mas novas formas de ir adiando a morte. Não só porque tivemos coisas tão simples quanto saneamento básico, não é? Que nos permite ter vidas mais confortáveis, como também tivemos tecnologias que nos foram adiando cada vez mais tecnologias e ciências, as ciências da saúde e, no caso, por exemplo, da enfermagem. Ainda esta semana pensava que eu ainda conhecia enfermeiras que não se podiam casar, não era? Não é? Não, não, ou seja, não tinham, não, não eram consideradas, não eram consideradas como profissionais de pleno direito. E hoje em dia, temos hoje aqui a professora Irma Brito, que é professora coordenadora na Escola Superior de Enfermagem, que é, neste momento, a última unidade orgânica da Universidade de Coimbra. Ou seja, tem o estatuto de uma faculdade. Coisa que é inovador para o pensamento da enfermagem em Portugal. E, portanto, todos estes movimentos de melhoria da saúde, das tecnologias, da maneira como nós vivemos, alteram a nossa maneira de ver a morte. Isso não quer dizer que ela não esteja presente e está presente em todas as nossas famílias, em todas as nossas realidades. A questão é que nós passamos a morte para os hospitais e para, sobretudo neste momento, para os lares. Aquilo que nós queremos levantar como questão é precisamente isso. Ou seja, numa sociedade muito envelhecida, com uma grande quantidade, uma população muito grande de pessoas idosas, se são esses os mecanismos mais corretos para cuidarmos das pessoas mais idosas. E, portanto, falar da morte não é um tema macabro, mas é também pensar na nossa própria morte. Ou seja, como é que eu quero ser tratado quando for a minha vez de enfrentar os desafios da mobilidade, da falta de mobilidade, das doenças, das demências, e parece-me que a sociedade aí sim não está a perceber a dimensão do problema e a dimensão do desafio. E é isso que eu gostaria que neste colóquio se conseguíssemos falar sobre isso e sobre muitos outros aspectos. Não sei se a professora Irma...
Eu só pegava aí um pouco naquilo que o João disse. Boa noite, obrigada por esta oportunidade. Pegava aqui um bocadinho nesta questão da morte. A morte é uma fase do desenvolvimento humano. Ou seja, tal como nós nascemos, nos tornamos crianças e depois somos adolescentes, adultos e depois idosos, obviamente que vamos morrer. E quanto mais tarde morrermos, é sinal de que efetivamente conseguimos vencer imensos desafios que a vida tem. Okay? Só que nas sociedades, pelo menos nas sociedades ocidentais, aquilo que se está a fazer é não admitir a morte como uma transição de vida. Okay? Por isso, e é este debate, eu vou falar sobre adiar a morte. É um paradoxo, porque nós vemos cada vez mais pais a vestirem crianças como pequeninos adultos, às vezes até crianças muito sexizadas, mas depois parece que, chegando à idade adulta, as pessoas querem permanecer ali. E depois submetem-se a imensos tratamentos de estética, enfim, de imensos procedimentos para se manterem jovens. E isso traz um grande mercado, não é? A começar, eu vou dar um exemplo. A minha cabeleireira não aceita que eu não pinto o cabelo. E eu, quando eu lhe digo, não, mas eu preciso de ter cabelos brancos para parecer velha, e ela isso não aceita. Ou seja, entramos depois num ciclo que parece que queremos adiar a morte. E o que faz com que depois não nos preparamos para a morte. E, portanto, isto que o João disse, de querermos depois depositar as pessoas em lares e em, enfim, hospitais, resulta exatamente isso, de querermos esconder esta fase final, que deveria ser uma fase de transição, em que as pessoas, aquilo que mais desejam, se calhar, é partir de mão dada com os seus entes queridos, e que lhes estamos a negar esse direito simplesmente porque não queremos aceitar a morte. Eu... Exatamente inerente à minha profissão, muitas vezes estou em contextos hospitalares e onde estamos com situações de final de vida, porque é perfeitamente, existem muitos sinais que nos dizem que estamos, a morte está a se aproximar, e é, muitas vezes o cuidado que lhe é prestado é tentar ressuscitar. O que vai tornar esta passagem indigna. Ou seja, a pessoa não parte calmamente, parte a ser entubada, a ser medicada, quando... Mas, obviamente, que eu percebo que do outro lado, quando estamos como familiares dessas pessoas que estão a partir, gostaríamos que elas estivessem eternamente. Bom, e este é um desafio para a sociedade. Felizmente, temos cada vez mais introduzido no contexto dos serviços de saúde os cuidados paliativos. E eu gostava de fazer aqui um elogio a estas equipas, porque estas equipas, elas fazem uma abordagem holística das famílias, elas conseguem perceber como é que estas famílias querem e como é que elas preparam a partida do seu ente querido e proporcionam. Eu vou dar exemplos, não sei se o público conhece a Ambulância Mágica. A Ambulância Mágica permite que algumas pessoas já com graves debilidades, portanto, já incapazes até de se mobilizar, possam satisfazer alguns desejos. E a Ambulância Mágica, por exemplo, pode levar a pessoa a visitar o estádio do Sporting, que nunca lá conseguiu ir, mas gostava de ir. Ou ir a Fátima, ou ir... Ou seja, é um serviço que se presta a estas pessoas que estão em fim de vida, mas que gostavam de ver cumpridos alguns sonhos que não fizeram durante a sua vida ativa, mas gostariam de fazer antes de partir. Estes pequenos gestos trazem para a família uma satisfação incrível. Vou também dar um outro exemplo. Nós tivemos um grupo de estudantes junto a uma equipa deste género, onde um utente gostava de fazer as suas memórias de vida, mas já estava completamente incapaz de o fazer de forma autónoma. E os nossos alunos propiciaram isso a eles, ou seja, juntamente com a família, fizeram um memorium, ou seja, eles falava a família, falava ele, e as estudantes de enfermagem registavam. Foi muito significativo para a família, porque quando aquela pessoa partiu, eles próprios sentiram que foi... Portanto, este tipo de gestos, que nós estamos a tentar esconder porque não queremos aceitar a morte, são cruciais para quem parte e para a família, sobretudo para fazer um luto sem ser um luto patogénico.
Acredito que depois da consolidação destas ideias, os nossos ouvintes já estão muito mais elucidados daquilo que vai tratar o colóquio. Gostava de abordar aqui a questão do programa. O programa abrange várias áreas, como a filosofia, a medicina, a enfermagem, a psicologia, entre várias outras. Qual é que é o contributo específico de cada uma dessas áreas e perspectivas para esta temática?
No caso do programa, mais do que áreas, eu acho que cada uma das palestras vai ter um significado especial. Por exemplo, a primeira sessão é sobre reprodução e morte. Portanto, trata-se de pensar como, no fundo, o homem se quer sempre reproduzir e como há sempre um final. Há sempre um final. Como sabem, desde Freud, pelo menos, que se fala muito desta relação entre o sexo e a morte, e portanto vai ser desenvolvida filosoficamente ou antropologicamente essa questão da reprodução e da morte. Logo a seguir temos a doutora Teresa Toldi, que é teóloga, portanto vem de pensar as religiões e vai pensar um pouco como a morte e a salvação, o pensar a salvação se intercusa com a morte. Tem a vantagem de ser a doutora Teresa Toldi e não ser um teólogo homem e tradicional, é que a doutora Teresa Toldi tem um pensamento cristão muito centrado na relação primeiro com Cristo e depois com o não sofrimento, que é uma coisa que os nossos a nossa teologia cristã, sobretudo portuguesa, é muito dolorista, no sentido de Deus sofreu por nós, portanto nós temos que sofrer. E portanto, quando há 2 anos atrás editámos no Laboratório de Racionalidade e Ética Aplicada um livro sobre eutanásia, muita gente se espantou por termos uma teóloga a defender precisamente a eutanásia como resposta a determinadas situações. Não é só ela, também um grande teólogo alemão chamado Hans Küng sempre defendeu a eutanásia como resposta religiosa à questão do sofrimento. Logo a seguir temos uma sessão mais dedicada à filosofia pura e dura. Primeiro o Dr. Gonçalo Marcelo irá falar de como até ao último segundo, da vida, ainda há vida. Ou seja, viver mesmo até ao fim. E, portanto, a partir de um filósofo francês, o Paul Ricoeur, que escreveu precisamente um livro sobre isso, sobre essa temática, sobre viver até ao fim. E como nós temos que fazer essa experiência de viver até ao fim, às vezes é difícil perceber que, de facto, as pessoas estão a viver até ao fim, mesmo que estejam acamadas, etc, etc. Depois o professor José Manuel Beato, o Dr. José Manuel Beato irá falar também sobre a necessidade de falar sobre a morte e sobre a impossibilidade do humano, ao mesmo tempo, neste paradoxo, nesta tensão entre eu quero ser imortal, eu quero ficar cá, mas vou morrer a finitude. As sessões da manhã acabaram com uma problemática que eu considero absolutamente fundamental nos dias de hoje, que é a questão do suicídio. E o suicídio nas camadas jovens hoje em dia assusta um bocadinho. E teremos o Dr. Carlos Brás Saraiva, que é um dos maiores especialistas, se não maior, em suicídio em Portugal, e que nos falará... O título da conferência será Morrer por Dentro. Portanto, esta noção também paradoxal, não é? De que há emoções e que há estruturas interiores que também vão morrendo. E, portanto, a parte da manhã será este conjunto. Na parte da tarde teremos algumas inovações, penso eu que serão algumas inovações. Logo a abrir às 14h teremos a doutora Joana Ricarte, que é conhecida pelas suas posições relativamente às relações internacionais, à questão, por exemplo, da Palestina, e que nos vai falar da diferença das geografias. A morte é diferente consoante a nossa geografia. Na Palestina, uma pessoa não pensa a morte da mesma maneira do que nós hoje aqui, não é? E portanto vai ser uma sessão interessante, seguida do Dr. Luís Umbelino, que irá falar partindo da filosofia, de como o corpo também está nessa tensão da morte, porque o nosso corpo começa a morrer muito mais cedo do que nós percebemos, não é? E portanto vai tentar filosoficamente abrir esse filão do pensamento. Seguidamente teremos outra sessão com duas palestras que me parecem absolutamente essenciais. Uma, já aqui falámos, é da professora Irma Brito, que falará sobre adiar o tempo de morrer, e a outra da doutora Emma Grillo, da ULS Coimbra, que falará sobre a morte precoce. Ou seja, o papel e os desafios dos cuidados paliativos pediátricos. Achamos importante que a questão da morte em crianças fosse de alguma forma considerada na nossa reflexão total. E por fim teremos... não diria a cereja em cima do bolo, mas o Dr. Duarte Nuno Vieira, que irá falar precisamente como o cadáver nos narra ainda, ele sendo ele um dos maiores especialistas mundiais de medicina forense, falar como o cadáver nos fala ainda, nos narra ainda algo da vida da pessoa. E, portanto, portanto, fazemos aqui um ciclo desde a reprodução até ao cadáver. Claro que há muitas outras questões sobre a morte que ficarão por falar, mas parece-nos uma primeira tentativa de abordar estas questões de uma forma interdisciplinar, não só de uma só visão da, da morte, interdisciplinar e com temas muito diversos e, quanto a mim, interessantes.
Recuando assim um bocadinho a conversa e pegando ali naquele que vai ser o tema da, da professora Irma, de adiar o tempo de morrer, acredito que devam haver percepções diferentes relativamente a, esse, a essa expressão naquilo que é o contexto atual da sociedade, da cultura e da medicina. Gostava que me explicasse um bocadinho por aí qual é que é a diferença ou até mesmo as semelhanças entre esse, esses dois mundos, vá, da medicina e da, da sociedade.
Bom, na minha opinião, eu acho que eles se aproximaram. Ou seja, não é por nada que os cirurgiões estéticos são os médicos mais ricos. Quer dizer, não vou falar noutros que usam outros, outros meios, mas a cirurgia estética e a medicina estética está a ganhar um palco enorme mundialmente. Existem, inclusivamente, países onde é mais barato, não é? E que se tornaram destinos de férias, simplesmente para reabilitar o corpo, para rejuvenescer o corpo. Digamos que se aproximam. E como eu dizia há bocado, temos pressa de chegar adultos e depois não queremos sair da fase adulta. Por isso procuramos tanto essa fonte da juventude que foi sempre procurada, não é? Na literatura, na filosofia, enfim. Exatamente porque, afinal, a vida não é assim tão má e tem muitos desafios, mas nós gostamos de cá viver e gostaríamos de o fazer eternamente. Obviamente que a concepção de como a vivemos e como partimos, ela é muito dispar. E eu vou dar um exemplo num país latino-americano, por exemplo, eu fiquei a saber há pouco tempo que a medicina rural, inclusivamente, adquiriu ou integrou algumas práticas indígenas e quando uma pessoa está em sofrimento e manifesta desejo de partir, o próprio médico rural aceita a eutanásia, ou seja, aceita que se possa oferecer àquela pessoa um caldo que o vai fazer adormecer e passar para o além. Por outro lado, e agora esta também é uma opinião muito pessoal, a espiritualidade que é tão negada, ajuda muitas vezes a viver estas transições de vida, não é? A viver as transições da doença, quando se adoece, ter-se a esperança de que se vai curar, enfim. Mas, sobretudo, nesta fase final, e é isto que eu observo na minha prática como... Eu trabalhei em cuidados de saúde primários e uma área que eu gostava muito era exatamente as visitas domiciliárias e, portanto, o apoio domiciliário que dávamos às famílias. Aquilo que acontece é que mesmo as pessoas que achavam que eram agnósticas ou que não tinham religião... Quando veem que esta fase final se aproxima, voltam-se para essa espiritualidade. E essa espiritualidade ajuda, enfim, a fazer esta transição de uma forma mais fácil. O que é preciso? É preciso, primeiro, as famílias terem consciência disto, ou seja, não quererem negar a morte. Porque quem chama a ambulância quando a pessoa está a agonizar? Quem chama a ambulância normalmente é a família. E a ambulância não pode deixar de transportar aquela pessoa para o hospital. E o que é certo é que às vezes essa pessoa faz a sua passagem ou na ambulância, ou na urgência, ou depois numa maca da SO, quando podia fazer de uma forma leve. Portanto, eu penso que E obviamente que os serviços de saúde não se podem negar a atender uma pessoa que está a entrar nos serviços em fase de agonia. Mas eu acho é que tem que haver uma conscientização geral sobre isto e uma aceitação melhor do que é esta transição de vida, a morte, para que possamos vivê-la de uma forma mais leve e proporcionar a quem passa também uma transição mais leve, não tão...
Pegando exatamente por aí, eu gostava de perceber quais são os fatores que mais influenciam as decisões clínicas e sociais na forma como se adianta o morrer. E como você está assim ligada à parte da saúde, fazia esta questão.
Eu penso que é aquela questão, é uma atitude, eu quero o melhor para os meus. E nós achamos que a medicina é a resposta, não é? Ou seja, eu quero que ele viva mais um dia, ou eu quero que ele viva mais um mês. É uma intenção boa, mas muitas vezes caímos no idadismo, ou seja, não aceitamos que essa pessoa tem voz, tem interesses, manifestou desejos e passamos por cima disso tudo porque achamos que estamos a fazer o melhor para essa pessoa. Portanto, isto, volto a dizer, isto tem a ver com uma conscientização de que chegar ao fim da vida com 80 anos é uma coisa muito boa, é um sucesso, não é? E mesmo que assim não seja, que seja com menos idade, como falámos aqui, a questão dos cuidados paliativos às crianças é fundamental, porque a família que recebe apoio faz um luto muito menos doloroso. É impossível dizer, eu costumo dizer que é impossível um pai esquecer que perdeu um filho, porque a ordem natural é o contrário, os pais... é que partem primeiro com os filhos. Mas é possível fazer um luto menos doloroso, menos patológico, se forem ajudados a fazer esta partida.
Eu dava, se calhar outro exemplo, a questão neonatologia. As tecnologias médicas que nós temos hoje em dia permitem, por exemplo, salvar bebés acabados de nascer que naturalmente morreriam e que depois, mesmo salvando-as, elas ficam em sofrimento e ficam em dor. E, portanto, os próprios médicos, sobretudo os de neonatologia, tiveram que tomar uma decisão de estabelecer critérios quase que absolutos em que, a partir de determinado tipo de condições do bebé, não fazem, por exemplo, intubações, não fazem ressuscitam as crianças, precisamente porque a tecnologia existe, ela está aí, nós podemos adiar aquela morte, mas aquela criança, ou aquele idoso, ou aquele doente terminal, vai ficar em sofrimento. A nossa opção não pode ser utilizar as técnicas só porque sim, mas sim compreender todo o contexto da pessoa, compreender as suas decisões, como dizia a doutora Irma, os seus interesses. Por exemplo, em Portugal nós temos a possibilidade de fazer o testamento vital. Eu no outro dia assisti a uma formação de médicos sobre testamento vital e percebi que os próprios médicos tinham muita dificuldade, primeiro em aceitar que tinham que ver o testamento vital antes de tratar o doente. O testamento vital, para quem não sabe, é uma série de opções que as pessoas podem tomar em momentos de crise. Os médicos não podem ou podem fazer determinado tipo de coisas. E E os próprios médicos têm a dificuldade em aceitar que não são eles que têm o poder de decidir essas coisas, mas sim as pessoas. E há pessoas que têm testamentos vitais em que, por exemplo, mesmo em casos de demência, os médicos não podem fazer determinadas coisas. Nem sequer são os tutores que podem decidir, mas sim o testamento vital que já está estabelecido. E, portanto, vê-se por aí também que há uma cultura... Muitos teóricos falam de que é uma cultura que não aceita o fracasso, que vê a morte como o fracasso. Exato. E a morte é uma...
É uma transição.
Transição há uns que serão, há uns aceitarão a transição, é um final de um percurso, alguns acreditarão que começa outro, outros acreditarão que é só isto.
Gostaria de perguntar quais é que consideram ser os aspectos mais desafiantes quando se trata de abordar um tema tão sensível. E a esta pergunta junto também a questão de, sendo um tema tão sensível e um tabu tão grande na sociedade, como é que pensam que vai ser a adesão ao colóquio?
Posso começar eu, talvez. A adesão tem sido muito boa. Temos bastantes inscrições para pessoas que vão estar no colóquio. E todas temos recebido feedback de que, de facto, é preciso falar deste tema de outra maneira. Quando se escolheu o título para o colóquio como Falemos da Morte, é um pouco uma tomada de posição. Temos que falar disto. Não é uma coisa que possamos dizer, que possamos esconder. Por outro lado, a mim, volto ao início e ao princípio da nossa conversa, não entendo uma sociedade tão envelhecida que não consegue pensar nesse espaço de tempo. Ou seja, nós, por exemplo, temos, e muito bem, temos os governos a falar dos jovens e proteção do emprego dos jovens, e tudo muito bem. Mas, neste momento, quem precisa, de facto, de ajuda da sociedade e do Estado são esta faixa etária, este núcleo de pessoas que neste momento nós estamos com taxas de incidência, por exemplo, de demências brutais. Quem é que está a cuidar destas pessoas que têm demência na face da velhice? Quem é que ainda hoje falava com uma colega sua de um jornal, e ela própria me dizia que eu quero uma cuidadora para a minha mãe ou para o meu pai, e eu tenho que ir buscar uma pessoa que é imigrante, que não tem formação, que ganha salários básicos, muito maus. E no fundo, neste momento, as pessoas que estão a cuidar dos nossos idosos são os imigrantes. E é bom, porque eles fazem trabalhos excelentes. Mas o que é que o Estado, o que é que nós, enquanto sociedade, estamos a fazer para ajudá-los a ter uma vida, também, porque os cuidadores são absolutamente essenciais, a terem uma vida melhor, a terem salários melhores, a terem formação melhor. E, portanto, é todas estas temáticas que, para mim, são absolutamente vitais começarmos a voltarmos a falar, a pensar. São contextos novos, a pandemia mudou alguma coisa, temos que pensar que somos dependentes uns dos outros, dependentes dos cuidados uns dos outros, e que não podemos estar a falar do pedestal da imortalidade que ninguém tem, não está cá nenhum para não está cá nenhum Matusalém para nos dizer que há 900 anos era assim ou assado. Portanto, a nossa esperança média de vida está pelos 80 e poucos anos. E, portanto,
aqui na Europa, porque se formos para a África, há países que são 50, 55.
Há 200 anos, a esperança média de vida europeia também era assim. Portanto, nós não precisávamos, se calhar, de ter a morte e esta faixa etária tão presente, porque nós morrimos cedo. Nós chegávamos aos 45 e caímos para o lado. Eram estruturas muito
morríamos
diferentes.
Morríamos a tossir, com tuberculose.
Exatamente. E, portanto, nós estamos num mundo novo, estamos numa experiência nova de tecnologia, até de contexto social, e precisamos começar a pensar que amanhã vamos ser nós nesta faixa etária e não estará, se nós não estivermos agora por alguém, não estará ninguém por nós nessa altura.
Infelizmente o nosso tempo está a chegar ao fim. Gostaria de perguntar se tem algum tipo de mensagem, de esperança ou uma ação que gostariam de deixar para quem nos está a ouvir, assim de uma forma muito rápida e sucinta.
Por exemplo, iniciativas de mulheres. Alguns países, nomeadamente no sul-americanos, em que as mulheres que vivem sozinhas tomam a decisão de se juntarem como amigas para viverem o resto dos dias felizes. E elas moram em apartamentos e contratam criados, motorista e vivem felizes. Claro que isto não é para todos, não é? É para as camadas economicamente mais favorecidas, mas são boas soluções.
Sim, o grande desafio neste momento é começar a falar nestas temáticas sem problemas, sem medos e espero encontrar-vos a si e aos ouvintes no dia 17, Anfiteatro 3 da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Só recordar que este colóquio é organizado pelo Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos e pelo Laboratório de Racionalidade e Ética Aplicada, ambos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Certo. João e Irma, o nosso tempo chegou ao fim. Mais uma vez agradeço muito pela vossa disponibilidade e interesse em estar cá connosco. Chega ao fim o nosso programa Observatório desta quinta-feira. A informação volta amanhã pelas 10 horas com mais uma síntese informativa. Até lá, continuo na companhia da RUC em 107.9 FM ou em RUC.pt. Tenham uma boa semana.